Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Evertec. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do nosso chat. Em caso de falha na sua conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no nosso site ri.evertec.com.br para retornarem a essa apresentação. Também, no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de downloads. As informações estão disponíveis em reais, em BRA e IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, o senhor pode se conseguir.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer, como sempre, começar a apresentação de resultados do nosso terceiro trimestre de 2022, 9 meses de 2022. Eu tenho a honra de estar aqui conjuntamente com o nosso presidente do conselho, Flávio Ernesto Zarzur, nosso vice-presidente do conselho, Samir Tayar, e o nosso vice-presidente, diretor de incorporação e novos negócios, Silvio Ernesto Zarzur. Farei uma breve apresentação e, logo na sequência, já passo para a sessão aguardada por todos de perguntas e respostas. Começo na nossa, no nosso slide, falando sobre lançamentos do trimestre. Começando aqui pelo Unique Green. O Unique Green, a segunda fase dele, foi lançada agora no terceiro trimestre, em agosto especificamente. São R$ 410 milhões de reais, somados. Que somados aos 367 já lançados em dezembro de 2021, perpassam um total de quase 800 milhões de reais nesse nosso projeto, próximo ao Parque Toronto, na zona oeste da cidade, um projeto que já se encontra 50% vendido. No ano também lançamos, como os senhores podem observar, um pouquinho abaixo e à direita, o Expression e o Exalt, aqui na Vila Mariana, na Vila Clementino, 51% vendido desse projeto. E o Hub e o Haut Brooklyn, ali na Rua Estilo Barroco, próximo à Avenida Santo Amaro, na Chácara Santo Antônio, ele já está 33% vendido. Com isso, no ano de 2022, nós já lançamos R$ 1.314 milhões de reais. Senhores, no próximo slide, passo para a nossa performance operacional. Sem dúvida nenhuma, o destaque no nosso gráfico de cima e da esquerda, R$ 470 milhões de reais de venda bruta, é a terceira melhor venda da história da companhia, que perpassa ao final 415 milhões de venda líquida. Volume de extratos, aqui a gente percebe, quando a gente retira downgrades, upgrades ou transferências, ele se mantém absolutamente em linha nos últimos 4 trimestres, por volta de 30 milhões de reais. Do ponto de vista do volume de vendas, há que se ressaltar que tanto o volume de vendas em obras quanto em lançamentos foram destaques durante esse trimestre e esse ano como um todo. Na próxima página, página 5, os próximos lançamentos, ainda no destaque operacional. Os próximos lançamentos perfazem um total de 580 milhões, estimados agora para o quarto trimestre de 2022. começando pelo Parque Ébano. Parque Ébano, nosso empreendimento, a participação em Zetec de 50%, junto com a Fraia, incorporadora. Ele é um empreendimento localizado na Avenida República do Líbano, esquina com a Alameda dos Arapanés, apartamentos de 240 a 298 metros quadrados, um VGV estimado de 235 milhões, nossa parte nesse empreendimento. Vou direto aqui para o J Vila Mariana. O J Vila Mariana é o primeiro empreendimento, e aqui vamos fazer o destaque, do primeiro empreendimento a ser lançado na nossa joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg. Esse empreendimento tão aguardado por nós para iniciar essa parceria traz apartamentos de 66, 96 e 119 metros quadrados, localizado ali na Rua Gregório Serrão, quase esquina com a Rua Joaquim Cabo. Na sequência, nosso lançamento é denominado Chanese Street, na Rua Chanese. Ele fica ali pertinho, uma quadra da Avenida dos Bandeirantes, em Moema. São 253 unidades, 170 milhões de reais em VGV, apartamentos de uma, duas suítes, até duas suítes de 55 a 75 metros quadrados e também estúdios de 29 a 30 metros quadrados. Por último, é uma segunda fase do nosso empreendimento junto com a BP8, em Osasco, projeto do Casa, que se enquadra no Casa Verde Amarela. Como um todo, nós temos três projetos lançados já nessa parceria nossa com a BP8. Esse projeto se encontra na região do Rodoanel, bem ali na cidade de Osasco. Tem uma participação Zetec de 43 milhões de reais e já está com suas vendas iniciadas, já temos vendas realizadas lá. Passando para o próximo slide, slide da página 6, falamos das nossas entregas. Vocês podem observar à esquerda a foto do nosso Fit Casa Alto do Ipiranga, empreendimento da marca Fit Casa, que significa que ele se enquadra dentro do Casa Verde Amarela, são unidades HMP. Nós temos nesse empreendimento 75% vendido, um empreendimento que terminou rigorosamente no prazo e no custo imaginados pela companhia, um VGV de aproximadamente 81 milhões de reais. Com isso, a gente encerra praticamente metade de tudo que a gente deveria entregar no ano de 2022. A outra metade está sendo entregue agora, no quarto trimestre de 2022, o Pátrio e o Raut Ibirapuera, que somam aí mais 384 milhões de reais. Importante mencionar que de tudo que estamos entregando em 2022, estamos com 82% vendido. Então, existe uma formação bruta de estoque mínima. Ou seja, é praticamente nada em relação ao volume de vendas que colocamos no lançamento desses projetos. Na próxima parte, no próximo slide, a gente observa o land bank. O land bank atinge 11 bilhões de reais. Isso significa que ele se mantém aproximadamente estável desde o começo do ano, isso por conta tanto de variação de preço quanto algumas aquisições que fizemos nestes últimos meses. Isso inclui os terrenos da própria parceria com a construtora Adolfo Lindenberg e terrenos que compramos na zona sul de São Paulo para o próprio lançamento da Zetec. No próximo slide, menção ao nosso estoque. Nosso estoque que finaliza o terceiro trimestre de 2022 com R$ 2.749.000.000 de reais. Lembrando que neste ano lançamos R$ 1.314.000.000 e já tivemos de vendas brutas aproximadamente R$ 1.1 bilhão. Então, a nossa formação bruta de estoque realmente está bastante controlada. Estoque performado no total soma menos de R$ 500 milhões, sendo aproximadamente 338 milhões em residencial e 154 em comercial. Passando agora para o slide da página 10, onde comentamos um pouco da nossa posição financeira. Importante mencionar logo de cara, no gráfico de cima e da esquerda, a nossa receita líquida, que fecha o terceiro trimestre em R$ 281 milhões, um crescimento de aproximadamente 40 milhões em relação ao segundo trimestre. Embora nós tenhamos vendido 470 milhões, isso foi um recorde de vendas, uma parcela significativa dessas vendas vieram de empreendimentos em lançamento, como o próprio Unique Green. As obras já começaram do Unique Green, mas o volume de reconhecimento de receita ainda é pequeno. Isso significa, em essência, que nós estamos aumentando o nosso resultado apropriado, mas ainda temos aí um caminho a percorrer com a execução de obras para ver isso se transformando em receita líquida para a companhia. No gráfico da direita, em cima, a gente observa a nossa margem bruta. Isso é um destaque bastante positivo dessa nossa divulgação de resultados, onde ela recupera aproximadamente 5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022. Isso tem muito a ver com aquele efeito técnico amplamente comentado no nosso material a respeito da correção do INCC, mas não significa... Essa margem está no, em 37,2, o que significa, é uma proxy do que deveremos viver nos próximos trimestres em relação ao que estamos experimentando de custos e preços praticados aqui na companhia. Por último, para fechar esse slide, um destaque da nossa equivalência patrimonial no gráfico de baixo da esquerda, onde a gente observa 33 milhões de reais de resultado alcançado com as nossas parcerias, parcerias que fomos fomentando ao longo do tempo. Temos aqui empreendimentos não somente na cidade de São Paulo, mas também na região metropolitana, em Osasco e Guarulhos. Dentro desse resultado, tem empreendimento Minha Casa Minha Vida, tem empreendimento de alto padrão. Então, quer dizer, o mix de tudo isso demonstra, nos oferece 33 milhões de resultados para uma margem bruta de quase 40% ou de 40% de margem bruta. Isso é bastante importante ressaltar. Vamos para a próxima página, onde a gente já observa o resultado financeiro, no gráfico de cima da esquerda. O resultado financeiro de 30 milhões de reais, um resultado importante para a companhia, mas já impactado pela diminuição, pela retração da inflação que vivemos ou que experimentamos nos últimos meses. Esse não é um movimento que se finaliza no terceiro trimestre, ele também perdura até o quarto trimestre, pelo próprio IGP negativo, mas lembrando a todos, a nossa posição de caixa bastante confortável ainda oferece um resultado financeiro ainda advindo desta aplicação do nosso caixa. Do lado direito, acima, podemos ver aqui a nossa evolução da carteira de recebíveis. Percebam que, tecnicamente, desde o início de 2021, ela se mantém estável, começou com 384 milhões, hoje estamos com 367 milhões, isso significa que há uma expectativa, sem dúvida nenhuma, com as campanhas iniciadas nesse terceiro trimestre, de oferta de financiamento próprio em imóveis prontos, que tenhamos uma recuperação do volume financiado pela própria companhia acontecendo nos próximos trimestres. Em termos de lucro líquido, um destaque bastante importante, 105 milhões de reais, um lucro que já se equivale ao lucro que tivemos no primeiro trimestre de 2022, mas com uma margem melhor, uma margem líquida atingindo 37,6%. Esses 105 milhões, comentaremos logo à frente, já permite também um incremento da nossa distribuição de dividendos trimestral já aprovada para este resultado. Para fechar esse slide, a nossa variação de caixa líquido. Quero lembrar aos senhores que a variação do caixa líquido ela, está efetivamente vinculada a duas questões importantes aqui. Um movimento mais forte da companhia ao longo desse ano em termos de recompra de ações e distribuição de dividendos. Juntos, isso soma mais de 200 milhões de reais aplicados em benefício de nossos acionistas e temos aí uma parcela significativa também de mais de 200 milhões aplicados esse ano em pagamentos de terreno, aquisição de CEPACs, e nos leva ainda a uma confortável posição de 412 milhões de reais de caixa líquido. Senhores, emendando o assunto de caixa líquido no próximo slide, já observamos aqui a nossa formação de capital e fontes de financiamento. Nosso patrimônio se encerra no trimestre em aproximadamente 4,5 bilhões, o que dá um valor patrimonial por ação de R$ 20,50. O total do nosso financiamento com terceiros é de aproximadamente R$ 969 milhões de reais nesse momento, tendo como maiores contribuições empréstimos, financiamentos e debêntures. Aqui sim, os nossos financiamentos de obras em incremento, dados os volumes lançados que nós temos nos últimos tempos, de aproximadamente R$ 500 milhões de reais, e a nossa conta de terrenos a pagar, atingindo algo como R$ 139 milhões de reais. Do ponto de vista de ativos, os nossos dois maiores ativos hoje, banco de terrenos, aqueles 11 bilhões de reais, ao custo histórico de R$ 1.194, e o nosso estoque em construção, que tem aqui aproximadamente R$ 1.250, onde o grande destaque deste total, praticamente metade desse total, são os nossos empreendimentos comerciais, Ser Towers e Air Brooklyn Corporate, que veremos foto logo à frente. Senhores, isso totaliza um ativo de R$ 5.519 milhões para a companhia. No próximo slide, aqui mencionando a nossa evolução das nossas obras comerciais, Ster Towers aproximadamente 44% concluídos. Essa é a situação mais recente de execução de nossa obra. E o Air Brooklyn Corporate, na esquerda, já com a pele de vidro sendo colocada, esses dois projetos em desenvolvimento, que gerarão resultados nos próximos anos para a companhia, seja de locação ou seja de venda. Para finalizar e abrir espaço para as perguntas aos nossos controladores, temos aqui aprovado pela reunião do nosso Conselho de Administração o pagamento de dividendos trimestral no valor de R$ 25 milhões, de reais, que dá aproximadamente 11 centavos por ação. Com isso, no ano de 2022, a gente atinge R$ 172 milhões de reais em dividendos pagos, o que dá o maior valor de dividendos em relação aos últimos 5 anos. Bastante importante mencionar, esse dividendo será pago no dia 30/11/2022. Senhores, é isso, eu encerro. Algum comentário inicial aqui antes das perguntas? Não?
Não. Por favor. Não, eu queria falar, é o Silvio que está falando, eu só queria falar assim, nós estamos num cenário desafiador, mas a gente está bem preparado. Vocês veem, a gente teve aí um VGV lançado ano passado de 1,8 bi, a gente vem esse ano, a gente vai atingir 1,9 bi. Em algum momento, um pouco mais para frente, isso vai refletir em receita, a nossa receita vai vir para um patamar de 450, estou falando por trimestre, né? A gente vai aumentar bastante a nossa receita, o que vai trazer também mais lucro, né? Então, a companhia está num momento de, vamos falar, crescimento, aumento da velocidade, que vai levar a gente a ter um crescimento de receita e de lucro. Quando a gente tinha lá um cenário com juros correndo na casa de 2%, a gente tinha um determinado comportamento, uma determinada forma de trabalhar. Nós estamos reagindo a isso, agora nós estamos com um cenário de juros muito mais alto, e a gente vem aí com, vamos falar, com uma velocidade de lançamento maior. Nós estamos atentos aí aos aumentos de custo e estamos controlando isso. Acho que isso deu uma equilibrada agora. Nos últimos 9 meses, a gente está em um equilíbrio de custo, que não é exatamente bom, mas já não significa mais uma aceleração. A gente conseguiu acomodar isso dentro do preço de venda e nós estamos conseguindo aí trabalhar com uma margem, vou falar que relativamente boa. Aumentamos bastante o nosso volume de venda para fazer frente a esse volume que eu falei de lançamentos e que vai refletir aí no aumento de receita e, no final de tudo, no aumento de lucro. Quero falar também que os nossos terrenos, nós temos um banco de terreno grande, que ele é praticamente todo ele pago em dinheiro. Então, ele está pago em dinheiro. Então, a maioria dele, eu não sei, quase 100% dele não tem permuta. Então, nós temos ele lá nos melhores locais, com preços muito competitivos. Nós cuidamos de ter lá os CEPACs necessários, em sua grande maioria, para fazer esses terrenos, com toda essa diversidade que teve aí nos leilões. Então, nós estamos bem preparados aí com isso para frente. Nós temos um estoque de mercadoria, que eu falo que não é estoque, é mercadoria na loja. É muito bem localizado, prédios muito bem construídos, prédios muito bem colocados, assim, cada produto na sua região de forma competitiva e lucrativa, com bons custos. Então, o que eu falo é assim, a primeira parte eu falei do cenário desafiador, depois eu falo da posição da companhia, que frente a tudo isso ela é muito boa, e a gente vai desempenhar muito bem aí para frente, nós estamos aí correndo atrás de ter as coisas em ordem. Acho que era só para dar uma...
Emendando no que o Silvio está falando, aqui é o Marcos, essas show 1 de vendas da Zetec, nós já estamos com 2, que vão ser muito importantes para ajudar a escoar toda essa mercadoria que a gente tem e transformar o que o Emílio mostrou, que na hora da entrega do prédio, o prédio está muito bem vendido.
Senhores, então vou abrir para as perguntas, por favor, Pedro.
Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand, disponível na sua plataforma Zoom. Na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas encaminhadas via chat. Caso não seja possível respondê-las dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com um contato de e-mail para o RI Zetec. Desta forma, nosso time de relações com investidores vai conseguir entrar em contato após a teleconferência. Então, dando prosseguimento para a fila que nós temos montado aqui, a primeira pergunta vem do senhor André Dibi, do Itaú BBA. Senhor André, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigado pela pergunta também. A pergunta que eu tenho aqui é do lado de custo. Se vocês puderem comentar um pouco do que vocês estão enxergando aqui, tanto para mão de obra como para material, né? Alguns pares aqui mencionaram que concreto, cimento, acabou pressionando um pouco mais nesse trimestre, apesar de alguns outros insumos estarem arrefecendo. Se vocês sentiram também esse efeito, o que dá para esperar aqui, olhando para frente na parte de custo? Obrigado.
Eu só quero falar assim, no geral, o Marcelo vai comentar, mas no geral, nos últimos 9 meses, nós tivemos estabilidade de custo em relação ao aumento do INCC. Então, esse custo ele veio subindo nos últimos 9 meses em linha com o INCC. O Marcelo tem coisas pontuais que ele pode explicar melhor.
André, bom dia. A gente está num momento agora na economia e na construção em que os materiais eles estão estabilizados e alguns até retornando o preço. Realmente, você tem razão. O cimento é um dos poucos materiais que continua ainda subindo. E a gente tem informações, né, que vão falar a CSN comprou a Lafarge e a Holcim, né, e ela vai entrar forte no mercado de São Paulo. Então, o que a gente acredita que os preços, inclusive do cimento, também eles vão dar uma segurada daqui para frente, principalmente quando entrar a CSN forte no mercado. Os outros produtos, eles ou caíram um pouco ou eles estão estabilizados. Nessa faixa de dólar também a gente tem que deixar bem claro, vamos falar o dólar, se tiver um aumento grande do dólar, isso reflete em algumas commodities. E o preço da mão de obra, eu acho que já chegou no limite. Então, eu acredito que daqui para frente o INCC vai cobrir os aumentos eventuais que tiver no custo da construção. Então, é isso aí.
André,
muito obrigado. Respondido, sim, ficou claro. Obrigado.
Obrigado, André.
Obrigado, André. Prosseguindo agora pela nossa fila, a nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas do meu lado. A primeira sobre a margem REF. Vocês foram bem claros aí no release, mostrando que a margem REF está um pouco abaixo aí da margem reportada. Então, minha pergunta é se vocês podem falar um pouco sobre o nível de margem que vocês estão trabalhando nas viabilidades aí dos projetos futuros. E ainda nesse tema, se vocês acham que a venda do estoque, dos estoques existentes já lançados, se vocês estão conseguindo trabalhar esse estoque para vendê-los numa margem um pouco acima dessa margem REF. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, especificamente sobre o EZ Infinity, também que vocês deram uns detalhes aí sobre o cronograma de lançamento, mas queria fazer uma pergunta sobre algo que eu tenho escutado aqui. A gente ficou sabendo que está existindo uma discussão sobre mudança de zoneamento na região ali do projeto. Então, se vocês podem dar um update sobre essa mudança da lei de zoneamento ali na região e como que isso impactaria o projeto para vocês. Obrigado.
É assim, ó. Os empreendimentos mais antigos, que você perguntou, eles estão sendo vendidos bem acima da margem, né? Então, são os empreendimentos de maior margem que a gente tem são os empreendimentos mais antigos, porque eles têm custo lá, original, lá, contabilizado da época que eles foram feitos, e isso traz uma margem maior. Evidentemente que os empreendimentos que nós estamos lançando agora, eles estão fechando uma margem, eu posso dizer, confortável, mas não é aquela margem que a gente gostaria. Então, quando a gente vai pegar um lançamento que a gente faz hoje, ele está com uma margem um pouco mais apertada do que a margem total da companhia quando a gente olha o todo. Mas esse mix como um todo, ele está mantido. Então, quando a gente olha o mix inteiro da companhia, porque a gente teve um pouco de incremento de custo, nós conseguimos um pouco de aumento de preço, nós aumentamos a velocidade de venda, o que trouxe uma diminuição dos custos fixos e custos ligados diretamente à venda. Então, a gente conseguiu, ali na composição geral, manter a margem como um todo. Eu acho que é isso. Então, a gente conseguiu manter a margem como um todo. E aproveitando a pergunta aí do Infinity, que agora é Sense, né? A gente se cercou de todos os cuidados para fazer esse lançamento. Eu vou aproveitar e vou falar dele, porque ele é assim, nós fizemos aí uma parceria com a Lindenberg, que é a empresa. Então, que é uma parceria, vocês sabem que é uma empresa que nós estamos aí visando daqui a algum tempo adquirir metade dela, e a gente trouxe a marca Lindenberg junto com a gente deu uma repaginada naquele projeto que existia, nós melhoramos ele, nós diminuímos o custo, nós inserimos melhor ele no mercado e a gente tem certeza de um sucesso de venda. Sinceramente, eu não tenho notícia, porque essa história de mudança de zoneamento Então, agora, falei do Infinity, agora vou falar da tua pergunta. A tua pergunta é sobre mudança de zoneamento. A gente tem 500 especulações sobre mudança de zoneamento e se fala nisso sem parar. Mas, efetivamente, não tem acontecido nada. E, fora isso, eu quero lembrar, esse terreno, ele está lá no paraíso. Naquele local, no paraíso, não tem terreno. Então, sei lá, eu não sei até que ponto uma eventual mudança de zoneamento naquela região vai ter qualquer impacto que seja, porque não tem terreno vazio. Acho que o grande diferencial do Infinity é você ter um terreno de mais de 10 mil metros num local onde não existe terreno. Então, não tem terreno nem de 1.000 metros, quanto mais de 10 mil. Então, primeiro, não temos notícia de mudança de zoneamento. Segundo, se assim tiver mudança de zoneamento, eu acho que nem impacta essa região, mas muito difícil acontecer a mudança e se mudar, não tem terreno. Então, aqui a gente tem uma boa oportunidade de conseguir uma lucratividade muito boa nesse empreendimento.
E o nosso empreendimento está aprovado, registrado, está em execução. Tá em execução. A parte das garagens que nós temos que entregar para a IBM. Bom,
e o Marcos o Marcos alugou um terreno ao lado desse, nós construímos um plantão. Não, mas vai ser um plantão de venda do empreendimento espetacular. Então, agora nós vamos ter um decorado espetacular, nós temos um plantão espetacular, nós vamos conseguir fazer um lançamento diferenciado lá, a Lindenberg com a gente, dando aval na marca, na precificação. Você sabe, um Lindenberg, ele tem uma precificação diferente e os detalhes que eles trouxeram junto com a gente no projeto, a gente está com uma coisa muito competitiva.
Bruno, fizemos a resposta?
Perfeito. Perfeição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno.
Obrigado, Bruno. Dando prosseguimento, agora a próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Seu Gustavo, pode se prosseguir sua pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira em relação à expectativa de lançamentos para o ano que vem. Tá? Vocês comentaram aí do quarto tri, e aí a companhia deve fechar esse ano com alguma coisa por volta de 2 bi, né, de lançamento. Queria saber no ano que vem se vocês estão imaginando, de repente, já tem um pipeline aí, eventualmente crescer, diminuir de tamanho pelo cenário desafiador. Enfim, se vocês já têm uma ideia mais ou menos do que deve ser o tamanho da companhia no ano que vem. E a minha segunda pergunta é em relação a vendas de estoques, que a gente viu uma recuperação boa agora nesse terceiro trimestre. Eu queria entender um pouco, vocês podiam falar um pouco qual talvez é o motivo por trás disso, né? Se teve algum evento de venda específico ou foi um pouquinho da home store, alguma política aí talvez um pouquinho mais agressiva de desconto, ou se de fato vocês estão vendo alguma melhora pontual de mercado, algum projeto específico, enfim, entender um pouquinho do lado de venda de estoque, o que, que vocês acharam nesse terceiro tri e a perspectiva para frente. Obrigado.
De estoque foi ligada a uma mudança da política da companhia. Aquilo que eu falo para vocês, a gente reage aos cenários que tem. A gente veio de uma taxa de juros aí de 2%, em pouco tempo ela atingiu 13,75%, a gente buscava mais preço, nós estamos buscando mais liquidez, nós temos, que nem como eu falei para você, uma margem grande, nós resolvemos acelerar as vendas. Então, aqui é que nem se a gente tivesse enfiado o pé no acelerador, nós aumentamos a nossa, vamos falar, a nossa verba de marketing, nós demos mais incentivos para corretor, nós abrimos mais pontos de venda, aí como o Marco falou, da home store, etc., etc. O Emílio concordou aí a gente financiar de modo mais, vamos falar, mais leve os clientes. Então, e tudo isso trouxe esse resultado aí de vendas maior, que foi o objetivo da companhia. Eu acho que o mercado não melhorou. Então, entre o segundo e o terceiro trimestre, eu não enxergo uma melhora do mercado. E foi um teste que nós fizemos, eu queria rodar isso no contábil mesmo, contar na realidade, para a gente enxergar o resultado que a gente ia ter. E o final de tudo foi que o desconto que nós demos e as despesas que nós fizemos foram diluídas pelo volume de venda. Então, esse volume de venda, mesmo ele tendo sido vendido com algum desconto extra, ele trouxe margem e resultado melhor para a companhia, foi a conclusão que nós chegamos. E nós optamos aqui, todos os diretores aqui, nós optamos por seguir nessa política de venda, vamos falar, uma venda mais forçada, visando maior volume e diminuição dos custos. A gente entende que a gente vai ter um resultado melhor. Eu não sei exatamente qual que é o cenário que a gente vai encontrar de agora até o final do ano. É tudo surpreendente, cada mês é uma coisa, então fica um pouquinho de surpresa para a gente, mas a ideia é fazer um volume de vendas. Eu vou falar, semelhante ao que a gente fez nesse trimestre, no quarto trimestre. E aí, quando você fala de lançamento, a gente pega eu vou chamar assim, às vezes, daqui, a gente é cobrado, né? Porque a gente fala assim, que a gente muda o rumo da companhia, uma companhia tão grande que nem a nossa. A companhia nossa, você tem que comparar ela com um navio. É difícil você mudar o rumo de uma companhia do tamanho da nossa. Mas a gente tem mudado o rumo. Muitas vezes falam, não, mas você devia ser mais estável, seguir mais firme num rumo só. Eu estou falando em relação ao guidance do ano que vem. Nós temos aí um plano estratégico, nós temos um pipeline mais ou menos de 3,5 bi aprovado, que não estava em questão de ser lançado. Então, se você falar, nós temos um pipeline de 3,5 para o ano que vem, mas ele era para ser escolhido uma determinada quantidade dessa mercadoria, que a gente pensava aquilo que se encaixava melhor para aquele momento, e lançar aí alguma coisa como 2 bi e pouco. A princípio, eu nem sei se eu posso falar, porque não tem...
Nós temos 3,5 bi aprovado.
Nós temos 3,5 bi aprovado, a gente tem um plano de lançar menos do que isso. Agora, quanto menos do que isso vai ser, se vai ser mais ou menos do que esse ano, a gente vai decidir conforme o andamento da economia e das coisas que forem acontecendo. Então, nós temos um pipeline muito grande, nós temos
dinâmico,
plantões... Né? Importantes, prontos, nós temos condição de fazer alguma coisa até maior que esse ano, mas
nós vamos resolver isso. Cada lançamento aqui é liderado pelo Flávio, pelo Marcelo, pelo Marcos, pelo Samir, o Emílio também, todos opinam, e a gente faz a liberação. Então, eu não sei se eu estou conseguindo entender, mas eu vou falar assim, era para ser mais ou menos estável, para a gente continuar num caminho de crescimento, agora vamos ver o que, que vem pela frente. É isso.
Gustavo, conseguimos dar uma ideia para você?
Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Bom dia.
Eu que agradeço, Gustavo. Bom dia para você também.
Obrigado, Gustavo. Prosseguindo, nossa próxima pergunta agora é do senhor Jorel, do Goldman Sachs. Por favor, Jorel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiramente, vocês estão falando aqui de um incremento de margem bruto indo para frente. Eu queria saber quais são os drivers aqui, se é mais incremento de preços, se termina sendo mais a queda de insumos, se é mais uma mudança de mix. Então, se você poderia quantificar um pouco quais são os drivers, em termos de porcentagem, como você quiser, que pode levar para esse incremento de margem, essa sustentabilidade de margem indo para frente. E a outra parte, queria saber sobre a Star Tower. Eu queria saber como está indo os planos aí de comercializar o prédio. Eu sei que ainda falta bastante para entregar, mas queria saber se tem algum avanço, alguma novidade aí. É isso. Obrigado.
Jorel, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui com margem, depois deixo para o Flávio responderem certas. Margem é o seguinte, Jorel, na verdade, tudo que nós temos de fato hoje é aquilo que a gente mostra para você na margem REF. Então, isso significa que a nossa margem, olhando para tudo que nós vendemos e estamos construindo, é algo como 37,2%. É isso. Agora, veja. Nós temos até no release a abertura um pouco melhor disso daí. E o que o Silvio quis dizer foi o seguinte. Quando eu vendo um mix de estoque pronto, muito grande, o que acontece é que aparece uma margem melhor. Justamente porque eu contei que nós temos um estoque de prontos de R$500 milhões. Esses 500 milhões, nós temos uma margem bruta muito próxima de 50%, Jorel. Então, ele nos ajuda, cada fração que eu vendo disso, nos ajuda a cada trimestre a reconhecer uma margem maior do que a margem REF. Por outro lado, essa margem que você vê, tanto a bruta quanto a REF, ela é a margem que aparece no nosso consolidado. A gente faz também uma abertura da margem na nossa equivalência patrimonial. E a margem da equivalência, ela está, por conta do mix de produtos que nós temos ali na equivalência, nós estamos vendo essa margem um pouquinho mais próxima de 40%. E um lançamento, por exemplo, como esse, que nós vamos fazer agora, aqui na República do Líbano, mostramos para vocês, do Parque Avenue, traz uma margem maior do que a margem que nós temos hoje em média na nossa equivalência. Então, efeitos pontuais trazem a margem média um pouquinho para cima. Mas hoje, a gente está trabalhando exatamente com o que esse REC está nos mostrando, Jorel. Agora, eu queria passar para vocês continuarem a resposta sobre Star Towers, nossas questões em relação a isso.
A questão aqui é assim, o Star Tower, nós estamos no momento aqui avançando na construção. Ele está. Nós devemos progredir com ele na construção até o final de 2023. E vamos ficar numa posição de espera. Nós temos testado todo o mercado, temos olhado o entorno e estamos abertos às oportunidades que se mostrarem para que a gente dê soluções para ele. O Air Brooklyn já está numa posição mais de colocação no mercado, nós temos olhado algumas coisas, mas, por enquanto, não temos nada claro e objetivo para a colocação, mas a colocação, primeiramente, seria por locação e, no futuro, alguma coisa, alguma outra alternativa.
Só complementando, Flávio, que nosso foco aqui está em deixar uma torre apenas pronta, né, para efeito de locação, para estar pronta para a locação.
Com certeza.
No final do ano que
vem. Primeiro, a prova constrói uma e a segunda fica na espera para o momento mais adequado. Mas é isso.
Mas, se aparecer alguém querendo comprar,
aberto.
Não, nós estamos abertos também à venda, é isso. Queria falar, Fábio, está aberto também a analisar uma proposta de venda, alguma coisa, a gente poderia fazer, não tem nenhum problema com isso.
Jorel, conseguimos endereçar as respostas à sua pergunta?
Sim, sim, muito obrigado.
Obrigado, Jorel.
Muito obrigado, Jorel. Vou prosseguir aqui. Nossa próxima pergunta agora vem do senhor Igor Altero, da XP Investimentos. Por favor, senhor Igor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Duas aqui do meu lado, né? Mas voltando aqui naquele contexto de outlook, né, de lançamento para 2023, como é que está a cabeça de vocês, né, para o mix, né, entre os segmentos aí? Você deve ter um pouco mais de exposição ali no segmento de alta renda, talvez com as parcerias aí com Lindenberg. E outro ponto que eu gostaria de tocar também é como é que fica a visão de vocês aí com relação ao segmento de baixa renda, né? A gente teve aí diversos updates no Casa Verde e Amarela, e também aí uma promessa de volta aí de Minha Casa Minha Vida. Você acha que no final do dia pode beneficiar um pouco a operação do Fit Casa, né? Acho que esse é um ponto interessante também de tocar. E por fim, eu queria perguntar como que vocês estão vendo a dinâmica assim, entre do lado da venda, né? Vocês estão vendo estoque pronto com desconto performando melhor do que venda de lançamentos. Só isso. Obrigado.
Fala da venda de tudo assim, mas eu vou falar. O mix de lançamento é aquilo que eu falei, nós estamos aprovando um pipeline quase o dobro do tamanho do nosso vamos falar, guide interno de lançamento. Então, nós vamos escolher isso de acordo com o mercado e de acordo com o andamento das vendas. Que é o que é ideal, né? Eu não vou lançar aquilo que eu sou, porque se você faz uma previsão muito antes, a hora que chega lá na hora de lançar, você pode ter um cenário diferente. Então, a gente poder optar por isso mais perto, na época de começar o plantão, optar por aquilo que a gente vai lançar ou não, escolher aquele produto que a gente vai ou não, dá para a gente uma assertividade maior. E eu queria falar assim, ó. Não é fácil porque assim, a gente veio com o Fit Casa bem, nós vamos lançar alguns produtos aí no Fit Casa, mas a gente acabou que para a gente voltar com bastante força nele, nós vamos ter que tomar um pouquinho mais de tempo. Então, vocês devem ver alguma coisa como 25% do guidance de lançamento, talvez um pouquinho mais, para o ano que vem. Sendo o Fit, eu vou chamar Minha Casa Minha Vida, então a gente deve vir aí com 25%, talvez um pouquinho mais. Agora, para a gente, sempre com uma margem muito boa, acho que é importante a gente falar que é o Fit, que é o Minha Casa Minha Vida da EZTEC, né?
38,5.
Com 38,5 de margem bruta, está me falando aqui o Emílio. Então, eu falo assim, com esse tipo de empreendimento. Agora, para a gente acelerar e conseguir pôr mais disso para dentro, a gente precisa esperar o outro ano. Então, no ano que vem, alguma coisa com entre 20% e 25%, acho que é isso. Estamos limitados.
E lembrando que tem a parceria com a BT8, que funciona muito bem para a gente nessa faixa de renda. Ela está, você falou aí a respeito da Lindenberg, mas nós temos parcerias também importantes na baixa renda. A parceria com a BP8 hoje já tem 3 empreendimentos lançados com sucesso e nós ainda temos 2 terrenos já comprados com eles. Então, isso é
importante. E a Fit Casa também vai lançar prédios importantes desse ano aí para compor o nosso mix. Então, a gente tem como falamos, 25% aqui. É que a companhia é grande, é difícil da gente manobrar isso, mas para o outro ano, da 2024, né? É isso, né?
Outro ano,
2024, a gente tem uma ideia de ter mais. Tá?
Agora vamos falar do estoque pronto, ele perguntou a questão dos descontos, venda, estoque pronto.
Então, estoque pronto é assim, ó. Está vendendo bem o estoque pronto. E está vendendo bem também imóvel em construção, está vendendo bem lançamento, tudo está vendendo dentro da sua velocidade. O ponto é assim, é que vocês veem o nosso estoque, nosso estoque em lançamento ele tem um tamanho, em construção tem outro, pronto tem outro. Mas quando você, quando em construção ficar pronto, ele já é menor de novo. Eu falo assim, é que a coisa é dinâmica. O, em construção a gente está sempre vendendo ele, continua vendendo. Quando ele ficar pronto, ele já é pouco. E a margem aumenta. Por quê? Porque você ficou com esse imóvel pelo custo e aí você vai vender pelo mesmo preço. Então, eu acho que a dinâmica de desconto, ela funciona igual para tudo. Ou desconto, ou aumento de preço, tanto faz. Ela funciona igual para todo tipo de mercadoria. A gente tem alguma vantagem na venda do pronto porque a gente provém um financiamento muito competitivo. Então, isso dá uma vantagem competitiva para a gente em relação à concorrência no pronto, que a gente não consegue fazer em construção. Em construção é uma aprovação de crédito facilitada, um parcelamento um pouco mais vamos falar, suave, mas o que traz, vamos falar, uma vantagem competitiva importante é o nosso financiamento direto no pronto. Agora, quando você... É isso que eu quero falar. Eu quero falar para vocês que vocês veem lá uma construção enorme e o pronto pequeno. Depois, quando a gente chegar daqui um ano, vai ser a mesma coisa, porque esse que está em construção, a gente vai vendendo ele ao longo do tempo e formando e deixando menos para ficar pronto na hora que a gente entrega. Acho que isso é evidente. E a margem ela vai subindo conforme o prazo, o tempo que o imóvel fica em carteira para ser vendido, a margem vai subindo, porque você vai buscando esse preço, vamos falar, reajustado, e o custo ele ficou por valor contábil. Vocês entendem bem isso?
Igor, conseguimos endereçar essa questão, Igor?
Perfeito, senhores. Obrigado, viu?
Bom dia. Muito obrigado, viu, Igor? Bom dia também.
Muito obrigado, Igor. Nossa próxima pergunta agora vem do Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, Antônio, para prosseguir.
Obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são dois pontos aqui. Primeiro, eu queria entender como que estão as vendas do Arcádio, né? Principalmente tendo em vista que a Cirela fez um lançamento bem grande ali nas proximidades. E o outro ponto, eu queria entender com vocês se, dado o lançamento da história aí, se já conseguem aferir que esse lançamento da loja tem impactado positivamente a venda de estoques remanescentes, né?
O percentual de venda da carta está nos 30%, depois eles podem seguir com isso. Agora, a Home Store, ela vende todos os produtos, viu? Ela trabalha, por acaso, a nossa Home Store está próximo desse lançamento da Cirela, mas nós, EZTEC, nós temos cerca de 5 produtos num raio de menos de 1 quilômetro da nossa home store. Então, lá ficam todas as nossas maquetes, a gente faz venda de pronto, que nós temos na região, a gente faz todo tipo de venda. Então, quando o cliente vem, eu tenho uma gama de produtos para oferecer. E cria um fluxo, nós estamos numa avenida de fluxo intenso, que é a Rocco Petrone. Então, aquilo ali ele vai funcionar por um bom tempo, e nós temos aí um prazo, pelo menos de mais um, dois anos, para funcionar melhor, escoando a região que é mais importante em termos de VGV para a EZTEC, em tudo que a gente tem, nós temos uma quantidade muito grande de VGV naquela região. É isso. E assim, o lançamento, que eu vou falar assim, o Arcádio está indo bem de venda, está dentro do programado, mas nós temos um Arcádio, nós temos lá o Raut, nós temos lá o Rambi, nós temos lá o Airbrook, nós temos lá o PDC, nós temos lá o Sky. Então, nós temos 4 produtos lá. Eu quero falar, então, a resposta para a primeira pergunta é sim. Ó, a Home Store já fez, já percebemos um incremento de venda geral pelo funcionamento da Home Store. Ela está funcionando, eu vou falar, de forma adequada. Teve um caminho para a gente entender como fazer ela funcionar, como receber o cliente, como mostrar a mercadoria, tudo isso o Marcos estudou junto lá com o Leôncio, e eles conseguiram chegar numa posição aí de fazer essa venda bem dessa loja funcionar bem, então está sendo muito positivo. Depois é assim, olha, concorrência em São Paulo tem em qualquer lugar, então, sinceramente, não estou falando que me preocupa, é um produto bacana da Cirela e tudo,
mas para a gente é mais um concorrente. A gente tem concorrentes aqui na Vila Clementino, em Moema, lá em qualquer lugar, na Zona Leste, todo lugar tem concorrente, e a gente está acostumado a trabalhar com isso. Eu não acho que tem um impacto só negativo, ele tem também um impacto positivo. Quando você lança um empreendimento numa região, você movimenta a região e você acaba conseguindo também vender mais. Por incrível que pareça, também você consegue vender mais, fica mais na cabeça do cliente aquela região, ele vem procurar. Nós temos também lá o Parque da Gamaro, que é enorme, nós temos vários empreendimentos, e os nossos que são espetaculares e estão indo bem. Então, não me preocupo o lançamento da Cirela, e nós estamos indo muito bem com as mercadorias lá da região, com a velocidade de venda que não é... Ela está boa. Pronto, já estava boa antes de lançar e vai continuar, antes deles lançarem, e vai continuar boa.
Fora a quantidade, Silvio, de VGV que a gente tem por lançar naquela região. Quer dizer, ele está posicionado no local onde nós temos um VGV gigantesco futuro, contando o terreno da própria Rock Petrônico, o VGV é superior a 1 bilhão. E nós temos lá o empreendimento lá da Walter Torres,
a Rua da Paz.
A Rua da Paz. Quer dizer, nós temos muita coisa por acontecer. E ter aquela loja fundamental para escoar toda essa mercadoria.
Antônio, conseguimos endereçar a resposta?
Super claro, Emílio. Obrigado, pessoal, e parabéns pelos resultados aí.
Muito obrigado, Antônio. Bom dia também. Por favor, Pedro.
Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Grassi, do Citibank. Por favor, Hugo.
Senhores, bom dia. Parabéns pelo resultado, sempre um prazer conversar com vocês. Eu tenho duas perguntas, a primeira delas no tema de Land Bank e a segunda de crédito. Nessa primeira pergunta de Land Bank, eu notei que nesse trimestre vocês chegaram até a adquirir terreno, coisa que vocês não fazem em grande volume há bastante tempo, e me pareceu até um perfil de rotação, né, do perfil do Land Bank, né? Vocês compraram o primeiro terreno aí junto da Ezecal, e venderam alguns terrenos antigos, né, inclusive lá em Praia Grande, um terreno de baixa renda em Guarulhos. Primeira pergunta, então, de Land Bank seria: como é que está passando essa estratégia de, talvez, de rotação de Land Bank? Né, o que vocês têm de adequação desse Land Bank que vocês têm por lançar agora, talvez entre esses 3,5 bi que estão aprovados já? Como é que é o perfil disso? E a segunda pergunta talvez seja mais telegráfica para o Emílio, no assunto de crédito. Né, essa semana trouxe notícias aí um pouco incômodas, né, especialmente do Bradesco, né, com o aumento da inadimplência. Queria saber de vocês como é que está a evolução do apetite dos bancos, né, se vocês têm sentido alguma coisa nesse sentido também na carteira de vocês, né, na carteira de AF, como é que está a evolução desse assunto de inadimplência. São esses dois assuntos, né, rotação do Land Bank e inadimplência e apetite para crédito. Por favor.
Muito obrigado, Hugo. Vamos começar aqui com o Land Bank?
Eu acho que a rotação de Land Bank é uma estratégia da empresa agora. A gente tem olhado as oportunidades e quando a gente muitas vezes trocamos alguma coisa que não era tão boa por uma coisa que a gente acredita mais nesse momento, e temos seguido nessa linha, né, senhor?
É muito, muito ligado, muito ligado a interesse de outros setores em propriedades nossas, né? Você vê, por exemplo, quando a gente faz a venda de terreno, a maioria dos terrenos que a gente faz a venda, ou que tem acontecido a venda, não são para construtoras, né? Esses terrenos que aconteceram foram para um varejo, foi para uma igreja, foi para um shopping, eu não sei te falar. Então, é gente que tem uma outra conta, faz uma outra conta e vem com outro número para a gente. E dinheiro é dinheiro, você faz a conta e vê o que compensa para você e não, e assim funciona a venda. Já a compra, ela é fruto do aumento de velocidade de lançamentos que a gente fez, a gente resolveu repor um pouco o estoque. Está acontecendo também um aumento do preço dos terrenos, ele continua aumentando, o que é surpreendente, mas quando a gente encontra uma oportunidade muito boa e ela cabe no nosso bolso, etc, etc, a gente costuma comprar se a gente precisa do terreno. Se não precisa, é por preço nenhum, mas se a gente entende que precisa, a gente compra. Agora, tudo é muito dinâmico, é isso que eu tenho que falar, tudo muito dinâmico, a gente pode tomar decisões diferentes, desde que seja para o bem da companhia
desde que seja aquilo que a gente busca financeiramente, em termos de retorno, de ROI, de tudo, a gente pode estar fazendo qualquer movimento dentro da companhia que seja compensador financeiramente, é isso. Então, analisando tudo, viu? Tem muita coisa sendo analisada, muita coisa sendo vista, muita coisa que não é, que não é operacional, que é coisa... O Emílio fala que é não operacional. Tem muita coisa acontecendo que a gente tem que buscar isso para melhorar o resultado total da companhia. Então, vocês devem ver fatos não corriqueiros acontecendo aí ao longo dos próximos 12 meses, porque a gente está buscando isso.
Quando a gente faz a rotação dos terrenos, também pode ser uma mitigação de risco em alguma localização, algum tipo de coisa, também faz parte também dessa estratégia que a gente tem pensado.
Hugo, agora, vindo para a questão de crédito que você mencionou, a gente, ao longo de 2022, tomou uma série de atitudes em relação à questão do financiamento de clientes, porque a gente percebe um encarecimento do crédito para o nosso cliente. E é óbvio que a gente também já começa a perceber, já há indícios de encarecimento de crédito também para a companhia. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a diminuição dos recursos da poupança. Então, esse ano, nós tomamos a decisão de fazer, de oferecer aos clientes antecipação de repasse, quando as obras já estão mais para o final, não esperar até chegar no apêndice para, de fato, fazer o repasse daquele cliente ao banco. E isso se mostrou uma estratégia muito positiva, porque os clientes estão garantindo essas taxas que a gente está vendo ainda correndo no mercado imobiliário, que é uma taxa entre 8,9 e 9,5, alguma coisa girando nessa faixa. Já na alienação fiduciária, nós até publicamos isso no nosso release, que a índice de inadimplência está por volta aí de 3% ou 3,5%. É um índice de inadimplência bastante baixo, até mesmo dado ao fato do que você bem sabe, que o IGPM andou ao longo dos últimos 2 anos e meio. A gente viu um volume de transferências desses créditos para os bancos muito grande, já estamos estabilizados em relação a isso, e quem fica continua mantendo uma inadimplência bastante relevante, tanto que o índice de inadimplência é baixo. Esse é o motivo que nos impulsionou a oferecer esse crédito à taxa de 7,99 mais IPCA ou IGP para empreendimentos, por exemplo, para as nossas unidades prontas em Guarulhos. Porque a gente entende que esse financiamento de longo prazo, entende que essa taxa que a gente está remunerando a companhia neste longo prazo é alguma coisa que faz muito sentido para a venda daquelas unidades. Então, por enquanto, não nos perturba, mas nós já estamos observando os indícios de encarecimento de crédito, sem dúvida nenhuma. Hugo, enderecei mais ou menos o que você queria?
Perfeitamente. Senhores, mais uma vez, muito obrigado e parabéns.
Obrigado, viu, Hugo? Bom dia para você.
Obrigado, Hugo. Dando prosseguimento, temos aqui a pergunta do André Bahia, da construtora Estrela. Por favor, senhor André, pode prosseguir sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Nunca é demais reforçar aí os parabéns pelos resultados, num país com tantas incertezas, num setor de ciclo tão longo, conseguir entregar os resultados que vocês têm entregue realmente é uma coisa espetacular. A minha pergunta vai também nessa linha de crédito. Eu estive dando uma olhada aqui, olhando 2020 e 2021, o caixa bruto da EZTEC era da ordem de 1 bilhão, né, números aproximados. E o endividamento era quase zero, era 20 milhões, era 30 milhões, 50 milhões, era um número muito pequeno em função do caixa bruto. Eu entendo que vocês só conseguiam isso porque vocês deviam estar vendendo muito bem na planta, vocês têm uma tabela que as pessoas pagam 40% até as chaves, o terreno já estava comprado, vocês conseguiam então fazer a obra com o dinheiro do próprio cliente. Estou imaginando, não estou afirmando. Quando eu entro agora para 2022, o caixa bruto da EZTEC é da ordem de 800 milhões, mas o endividamento subiu muito. né? Foi para 400 milhões em grandes números de reais. Então, a minha pergunta é, por que é que este fenômeno aconteceu? Talvez, isso eu pensando aqui, tá? É que, como a Selic estava muito baixa, o cara, em vez de deixar o dinheiro no banco, passava a pagar. Só que o fenômeno agora foi de inflação. Talvez esse raciocínio não faça lógica, porque o INCC estava mais alto do que a poupança. Se essa fosse a razão, era melhor o cara tirar da poupança e pagar, porque o juro da poupança é menor do que o INCC. Então, isso são conjecturas. O fato concreto aqui da minha pergunta é o seguinte: por que é que o endividamento subiu, já que o volume de obras era da casa de bilhão de reais, né? Comparando 2020, 21 e 22. E por que a pergunta é importante também entender? Porque se você tem uma Selic hoje a 13,75, se você tiver endividamento ainda mais baixo, o ganho financeiro para a EZTEC será extremamente representativo. Eu espero ter sido claro na pergunta e nas conjecturas que fiz.
Eu vou iniciar a resposta, depois o Emílio vai completar, mas assim, quando você vem para um aumento de volume de lançamentos, como nós estamos fazendo, é um aumento do tamanho da companhia, com o mesmo capital. Então, a gente tem o mesmo capital, o que eu estava falando para você, nós vamos aumentar muito o nosso volume de operação. Nós vamos atingir aí 2 bi de volume de operação por ano. Quando você olha nossa receita líquida hoje, ela vai ficar abaixo de, não sei, de 800 milhões no ano, né? 1 bilhão no ano. Um bilhão no ano, o Emílio está me corrigindo, mas eu vou vir para 2. Eu vou subir para 2. Então, quando você começa a investir mais, você aumenta. Eu vou falar o uso do capital que você tem. Isso é, na verdade, o maior motivo do aumento, vamos falar, da diminuição do caixa. É o uso do caixa na operação da empresa. Anteriormente, a gente rodava mais devagar. Agora, nós chegamos à conclusão que a gente deve rodar mais rápido. A gente está buscando, ó, assim, todo mundo, assim, várias pessoas deram parabéns pelo resultado da companhia, etc, etc. Nós estamos contentes com o resultado da companhia, mas o nosso objetivo, no final do dia, é melhorar o ROI. Nós estamos aqui buscando uma melhora do ROI da companhia. Nós temos bastante solidez, bastante liquidez, bastante, vamos falar, um patrimônio gigante da empresa, temos um patrimônio gigante da empresa, e a gente busca agora a toada da companhia buscar um aumento de ROI, uma melhora do ROI. Nós queremos atingir aí um ROI bem melhor do que nós estamos. E agora eu vou deixar o Emílio explicar mais tecnicamente isso, mas eu não podia me furtar a falar do aumento do volume, porque isso consome caixa.
Pronto. Obrigado, Silvio. André, só complementando, quando você olha e faz essa comparação, tem uma questão que precisa ser levada em consideração, que é o seguinte: quando você olha o final de 19 para 20, me fala que eu tinha um bi, eu tinha acabado de fazer um follow-on. Nós levantamos 900 milhões de reais em recursos no mercado naquele final de ano, de 2019, justamente para fazer os investimentos no crescimento da operação da companhia. Então, naquele exato momento, eu tinha dinheiro de acionista aqui dentro, que, na verdade, foi utilizado para fazer os investimentos que nós fizemos, onde nós mais do que dobramos, ou quase, eu diria para você, fizemos 150% a mais de land bank. Essa foi a primeira coisa. A segunda, André, é a seguinte: ao contrário da situação tradicional de um trabalho com Caixa Econômica Federal, o nosso ciclo de giro é muito grande. Então, só para você ter uma ideia, vamos dizer que nós tenhamos lançado 2 bilhões de reais, aproximadamente isso, 2 bilhões de reais por ano. O tempo de retorno desse capital começa em pelo menos 4 anos, mas vamos usar 3. São 6 bilhões lançados. Nos 6 bilhões lançados, nós tivemos que colocar pelo menos aí 25%. Então, 25% de 6 bilhões já me dá 1 bilhão e meio de reais. Então, eu consumi, para trazer essa empresa para este nível que você está vendo, 1 bilhão e meio. Então, André, obviamente que teve o efeito que você falou, que bastante cliente antecipou, não tem a menor dúvida, mas agora, todos esses lançamentos que eu fiz agora nos últimos 2 anos, os clientes já não tinham mais motivo para antecipar, me obrigam a consumir um pouco mais de dívida para fazer as obras. Isso é uma coisa. E a outra é que o externo, naturalmente, me consome. Aí, os 600 milhões de caixa, eles estão aplicados dentro do Mr. Towers, que vai nos premiar ao longo dos próximos anos. André, em síntese, é isso.
Emílio, acrescentando duas coisas para você colocar um número. Tem uma parte de financiamento que nós usamos também no Infinity.
300 milhões de reais.
Que é representativo.
Perfeito.
E a segunda é compra de ações, que também tem um número relevante.
E dividendos,
né? Mas o dividendo... Ah, tá, mas,
200 milhões em compra de ações.
Então esses dois números... 400 milhões. 200 no Infinity, 200 no de recompra de ação, e teve mais... a parte tanto do Air Group quanto do Startup.
André, conseguimos endereçar para você?
Entendi bem. Estou curioso para deixar o tempo passar, para ver se essa alocação aí no Air Group, Startup e Zen Infinity foram alocações acertadas. Eu estou bem curioso para deixar o tempo passar. Vocês são gigantes nessa matéria de aplicação e alocação de capital. E entendi bem a razão e... Estou curioso para ver os desdobramentos
disso mais à frente. Nós vamos matar a tua curiosidade com um bom resultado, viu? Viu, André? Pode ficar tranquilo. E você não vai ter que esperar tanto tempo assim, porque as coisas vão acontecer rapidamente agora. Não, e, objetivamente, tem uma outra coisa que é importante também colocar, que, no caso do Infinity, essa alocação de capital que foi feita, era basicamente pagamento do terreno. Então, não é que é um negócio...
Entendi.
Então
fazer um prédio faz parte do terreno.
É, exatamente. Então, esse é um ponto. E na parte corporativa, você já entendeu que a gente também está de olho e nós vamos sair bem. Então.
Vamos, assim como vocês saíram do Exatal, com certeza.
É isso aí. Obrigado, André. Muito bom, muito bom ter você aqui junto com a gente. Abraço.
Você sabe que eu sou seu fã, meu amigo. Um abração.
Não, é um amigo. Um abraço. Fã, não.
Abraço.
Obrigado, André. Muito obrigado, André. Só estou seguindo aqui para a nossa última pergunta, que ela vem do senhor João Bosco, da Basker. João, por favor, você pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu queria entender como que vocês estão vendo a questão de vendas e velocidade de vendas nos próximos trimestres. Eu vou falar assim, o que eu penso do mercado hoje de vendas, daí vocês falam se faz sentido ou não. Taxa de juros está no patamar elevado, 3,75. Então, ele deixa o mundo de clientes elegíveis para financiamento menor. Mas dentro do que fica, né, acredito que a previsibilidade de ter parado de subir a taxa de juros, ele pode aumentar o apetite de venda dessa tranche. Né, até devido à instabilidade política, né? Ele já consegue fazer as contas, ver se cabe certinho lá no orçamento deles, acredito que pode ter uma elevação de vendas nessa questão. Em relação à velocidade de vendas, se a gente cruzar a estrutura de capital de vocês, que é bem tranquila, né, mesmo vocês acelerando um pouco em detrimento da margem momentânea, eu acredito que não vai ser em todos os empreendimentos. Aqueles empreendimentos que são menos replicáveis, né, que vocês tratam de difícil reposição, vocês vão preservar as margens, mesmo em detrimento de uma velocidade de vendas menor, até que a taxa de juros caia. Então, eu li dessa maneira essas duas questões e eu queria saber se faz sentido.
João Bosco.
Pergunta completa, né? Deixa eu pensar bem. Assim, ó, João, por exemplo, quando a gente fala assim, em desconto, o desconto foi menor do que a diluição de custo. Então, é importante ter em mente que o desconto que nós demos aumentou nossa margem. Então, quando você olha o resultado líquido da venda, ele foi maior do que sem dar desconto. Essas são coisas estratégicas e pontuais. Não é um desconto sacrificando a margem, é um desconto diluindo os custos fixos e mantendo a margem, aumentando ela. Então, primeiro esse ponto. Agora, assim, curiosamente, com esse juros de 13,75, a gente achava que ia piorar o cenário de venda. Ele não piorou, ele se manteve. Então, até agora, ele se manteve. Agora, fazer uma previsão do que vai acontecer para frente é muito difícil. Eu, sinceramente, não consigo olhar o todo. A gente tem que reagir no dia a dia
A gente tem um acompanhamento semanal, diário, de tudo, para a gente estar tomando as decisões acertadas e fazer os movimentos corretos. Então, o que eu posso te falar é que, até agora, não impactou de forma como seria de se esperar um aumento desse de taxa de juros. Não sei se tem que pegar um psicólogo, não sei, um economista para explicar isso, eu não sei por quê, mas o fato é que as vendas continuaram correndo dentro da normalidade e a gente tem a expectativa que continue dessa forma. Agora, eu quero falar assim também, que é importante eu falar isso para vocês assim, que é assim, ó, nós estamos acostumados, 44 anos de mercado, já passamos por tudo, temos estrutura de capital de forma muito sólida, somos extremamente comprometidos com o nosso negócio. Então, se acontece, por exemplo, se a gente tem aí uma dificuldade nas vendas ou alguma coisa, a gente sabe reagir nisso da melhor forma possível. É isso que eu posso falar. Agora, a gente é otimista para frente, mas se não acontecer as vendas, se não for como a gente pretende, a gente sabe sair dessa situação também. Acho que é isso.
Me permite, Silvio. João, a tua pergunta sempre é um exercício importante. Quando o Silvio menciona essa questão de margens, o que ele diz é o seguinte, que, na verdade, a margem que ele deu, em termos de desconto, a margem bruta, que ofereceu qualquer queda do ponto de vista de desconto, ela foi mais do que compensada pela diluição das despesas comerciais e administrativas. Então, por mais que eu tenha um ponto percentual, por exemplo, de queda na margem bruta, eu tenho dois de crescimento na margem bruta. É isso que ele experimentou esse trimestre, é isso que ele gostou do resultado que ele viu no cômputo geral e é isso que nós vamos continuar fazendo agora no quarto trimestre. Essa é a ideia, né, João?
Tá bom. Muito obrigado. Parabéns pelo resultado de novo.
Nós que agradecemos e também a sua pergunta, viu, João? Um abraço forte a você.
Obrigado, João. E não havendo mais nenhuma pergunta, e também já transcorrido o tempo previsto, passo a palavra agora para os nossos diretores prosseguirem com as suas considerações finais.
Bom, eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria também de afirmar e deixar claro para vocês que tudo que a gente colocou, nós estamos colocou de expectativa, a gente tem expectativa desde que as coisas transcorram de maneira normal. A gente entende que estamos numa fase de transição, estamos todos alerta para essa fase de transição e imaginamos que haverá uma transição responsável. Mas, de qualquer maneira, em cima de qualquer cenário que houver, a gente vai, com rapidez, se adaptar para o cenário que houver. É isso. Mas podem também os outros aqui colocar.
Eu vou falar que, já como a gente falou diversas vezes na reunião, o cenário é muito desafiador. Nós estamos aqui de olho em todas as etapas do processo, em todas as oportunidades no mercado e todos os desafios no mercado. Que nem o Silvio falou, a gente pretende fazer esses 2 bilhões ano que vem, mas se puder fazer mais, a gente vai fazer, e se tiver que fazer menos, a gente também vai ter que trabalhar de acordo com o que o mercado permitir para manter a companhia sempre saudável. E estamos atentos a tudo.
Só agradecer a todos e dizer que nós estamos aqui para trabalhar e fazer sempre o melhor pela companhia.
Senhores, obrigado pela teleconferência, podemos encerrar.
Então, agradecemos demais a participação de todos, a teleconferência de resultados da EZTEC, então agora está encerrada, desejamos a todos vocês um ótimo dia e um ótimo feriado. Forte abraço.